Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Vamos estar aqui durante uma hora. Desejamos a todos os que vão estar connosco, ou os que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington e nesta emissão de domingo, 29 de maio de 2016, aqui na cabine está a Ana Guedes para apresentar a emissão. Do outro lado, o Mariano Bartolomeu na produção. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias que fazem a atualidade noticiosa do mundo, vamos conversar com saúde ou sobre saúde com a doutora Nídia Romani. A seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é de Angola e chama-se André Luís Falso, portanto ele vai estar também connosco aqui neste domingo. Para já, as notícias do mundo.
As notícias a esta hora aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. Familiares do taxista paquistanês morto num ataque de drones americanos na semana passada meteram uma queixa formal à polícia contra funcionários americanos cujos nomes não são indicados. O alvo dos ataques americanos era o líder dos talibãs afegãos, Mullah Mansour. O motorista Mohamed Azam transportava Mansour quando mísseis lançados por um drone atingiram seu carro na província de Baluchistão, no sudeste do Paquistão. Ambos foram mortos. A polícia do distrito remoto de Noski, onde o ataque de mísseis ocorreu a 21 de maio, confirmou hoje, dia 29, que os familiares de Azam iniciaram um processo contra funcionários norte-americanos não identificados. O advogado Tahir Hussein disse à Voz da América que a família de Azam irá provavelmente pedir um julgamento à revelia se as autoridades americanas não responderem. Poderão também exigir compensação monetária. O presidente Barack Obama, recorde-se, e outros membros do seu governo confirmaram rapidamente a morte de Mansour no ataque por drones. As autoridades paquistanesas não comentaram a queixa dos familiares do motorista. Segundo as leis locais, a polícia tem a obrigação de investigar plenamente o incidente antes de iniciar um processo judicial. 9 em cada 10 principais economistas da Grã-Bretanha, que atuam no Distrito Financeiro de Londres, na academia e em pequenas empresas, acreditam que a economia será prejudicada caso o Reino Unido deixe a União Europeia, mostra uma pesquisa divulgada este domingo. A pesquisa, que segundo o jornal Observa, seria a maior do seu género e entrevistou mais de 600 economistas, é um combustível para o primeiro-ministro David Cameron, que lidera a campanha para o Reino Unido permanecer no bloco de 28 membros no referendo marcado para 23 de junho próximo, apesar da oposição de alguns membros do seu partido. Realizada pelo Instituto Ipsos Mori, a pesquisa revela que 88% dos entrevistados acreditam que uma saída da União Europeia e do mercado único prejudicaria as perspectivas de crescimento da Grã-Bretanha ao longo dos próximos 5 anos e 82% disseram que provavelmente haveria um impacto negativo sobre a renda dos familiares. De acordo com o jornal Observa, citado pela Reuters, os profissionais entrevistados são membros de órgãos representativos mais respeitados da categoria, como a Sociedade Real de Economia e da Sociedade de Economistas Empresariais. Militantes de ambos lados têm a economia como uma das principais batalhas para ganhar eleitores indecisos no que está a ser transformado em luta cada vez mais amarga sobre o futuro da Grã-Bretanha. O grupo que defende a saída do bloco afirma que a Grã-Bretanha ficaria livre de regulação e burocracia caso deixe a União Europeia, sendo capaz de negociar os seus próprios acordos comerciais sem precisar de agradar os 27 outros países membros. Mas a campanha pela permanência argumenta que a Grã-Bretanha sofreria uma recessão económica, prejudicando a libra, o emprego e os salários. Procuradores da Alemanha investigam planos de uma editora de lançar uma nova edição de Minha Luta, Mein Kampf em alemão, de Adolf Hitler, sem notas críticas, uma ação que arrisca violar leis contra a promoção de propaganda nazista. A editora Verlag der Schlemm, sediada em Leipzig, informou na internet que irá relançar a versão integral de 1943 do texto polêmico de Adolf Hitler. O Tratado Político de 2 volumes, escrito por Hitler entre 1924 e 1926, que fala sobre uma conspiração judaica global, é categorizado como uma das principais ferramentas de propaganda nazistas. Os direitos de reprodução do texto, banido pelos aliados no fim da Segunda Guerra Mundial, expirou no final de 2015, abrindo caminho para uma edição crítica com secções explicativas e cerca de 3.500 anotações. Uma edição de Minha Luta foi colocada à venda em janeiro de 2016, após 3 anos de trabalho de membros do Instituto de Munique para a História Contemporânea, e desde então vendeu mais cópias do que o esperado na Alemanha. A publicação do texto em notas críticas pode ser considerado equivalente a disseminar propaganda nazista, que é crime na Alemanha. O escritório do Procurador Público em Bamberg, na Bavária, analisa como as acusações podem ser feitas, reportou a agência de notícias DPA.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, domingo 29 de maio de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que nos podem escutar em direto na internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Rachala Visionária é um músico angolano que está a trabalhar num projeto intitulado O Começo de uma Lenda, sobre a grande figura do reggae, Bob Marley, que iniciou o movimento Rasta e que incutiu a sua música de espiritualidade. A reportagem é assinada pelo Pedro Dias.
Só para ver o Marley e os Wellers, o que eles fizeram no Zimbábue, se a visão de Roberto Mugabe na altura em celebrar o Dia da Independência com os Wellers e Marley, vi dar o impulso da liberdade, do freedom, se os líderes africanos quisessem mudar a África, já teriam mesmo lições com N embaixadores da paz que já cá se passaram, e o Marley provou mais uma vez que, sendo ele africano descendente, nascido nas ilhas das Jamaicas, mesmo fora do Zion, sempre defendeu o Zion a 100%. E é só para ver que é um legado que eu vejo que para a África ela ainda passa camufladamente, como se algo estivesse a ser escondido. Já o Ocidente tem a figura de Marley, muito grande, e conhecem o Marley, conhecem as suas capacidades, conhecem o lado espiritual que é de Marley.
O Raz Sala Visionário, músico e a reflexão sobre Bob Marley, falecido há 35 anos nos Estados Unidos da América. O jamaicano, considerado O maior embaixador da divulgação da música reggae também foi recordado em Angola no passado 11 de maio, data da sua transição física. Raz Sala Visionário tem um símbolo do mercado, o princípio de uma lenda sem fim.
Espiritualmente sou uma lenda. Espiritualmente sou uma lenda, porque é sabido que Tchá não é fez nos segundo sua imagem e sua semelhança. Então, nesta ordem de ideia, eu me revejo como uma lenda. E segundo a temática, o princípio de uma lenda sem fim, significa que é apenas uma lenda que está a começar e que vai indo brotando como muitas lendas que já existem e que continuam a nascer até agora.
O single contém duas faixas musicais, nomeadamente Unidos na Diversidade e I Need Someone. Mas o álbum comportará 10 canções cantadas em português, inglês e em línguas nacionais. A captação está a ser feita em Angola, com a participação de músicos profissionais angolanos, e arranjos finais na África do Sul.
O princípio de uma lenda sem fim é o álbum que está a ser gravado e também já está a ser divulgado, com dois temas promocionais nesse momento e um videoclipe, que é o Unidos na Diversidade e I Need Someone. E é um trabalho que está, é um projeto que está sendo trabalhado com bastante delicadeza investigativa, com bastante orientação também espiritual. É um projeto que visa o lado da paz sempre, que visa um projeto interventivo, que visa alertar, que visa persuadir, que visa aproximar as sociedades. É tudo em torno de Jah Rastafari.
É um projeto que vai dar em álbum, um álbum musical, bem, tem em vídeos também. Quantas canções? O título do álbum é este, não é? O Princípio de uma Lenda.
Exatamente.
Sem Fim. Para quantas canções?
O álbum vai comportar 10 faixas. Temos agora duas e essas duas que já se encontram disponíveis nas redes sociais, como YouTube, Facebook e o SoundCloud, onde está o single, com duas faixas. Quem quiser ter o single é só ir à SoundCloud, vai poder conseguir ouvir e baixar. E para daqui mais num curto espaço de tempo, vamos reforçar mais duas.
Bob Marley cantou para a mudança da humanidade, o combate ao mal, para paz, harmonia e unidade entre os homens. Canções para o coração de cada pessoa. Sala Visionário diz não sair da rota do King of Reggae.
Essas canções vai falar mesmo do cotidiano, vai-se falar do dia a dia, vai-se falar das calamidades, vai-se falar dos problemas sociais, dos problemas familiares, vai-se falar da construção de uma sociedade digna, vai falar de embaixadores de paz, etc.
Mas em função, olhando para a nossa sociedade, acha que este disco poderá ajudar a moldar alguma coisa? Vai conseguir, sim, moldar o angolano, ou quiçá o africano, né, em função da divulgação deste álbum, atingindo as pessoas, quem ouvir, quem acompanhar as suas canções, acha que vai se sentir tentado a mudar? Para o melhor,
exatamente,
claro.
Exatamente. Para quem procura a mudança, para quem procura a visão espiritual, vai poder rever-se nesse álbum. E para... Temos dois tipos de apreciadores. Temos o apreciador entretido. Então, para os apreciadores entretidos, vão poder rever-se nessas temáticas. Já o apreciador apressado ou apreciador apressado, talvez o tempo é que ele vai quer dizer, como acontece nos dias de hoje com Bob Marley, mais bradas, o que eles fizeram ontem, para alguns não significava nada, mas hoje é um significado enorme e é uma lendagem eterna.
O estilo, essencialmente deste álbum, é reggae ou também vai incorporar outros estilos musicais?
A base essencial é reggae. Pode haver outras ramificações, mas é mais como figuras de estilo, não como autoafirmação.
Podemos ter o álbum ainda este ano?
Não, é prematuro falar já de álbum este ano, mas sim que podemos ter mais duas músicas este ano para reforçar a promoção.
O artista reclama das muitas dificuldades que tem encontrado para gravar um CD ou se afirmar como músico. As dificuldades surgem todos os dias, apesar das pessoas gostarem do reggae, motivo pelo qual o faz continuar na luta para oferecer músicas que ajudam a transformar o homem para o melhor.
Estamos no mercado de salva-se quem puder, e salva-se quem puder e salva-se quem pode. E então é um processo que está a se vir a fazer com o Já no comando. Vamos indo, fazendo paulatinamente até atingir o veredito final. Nós, como artistas e fazedores de reggae, identificamos as fraquezas do mercado e, sendo assim, a via que nós porque podemos contrapor a solução é mesmo a autopreparação pessoal, o conhecimento que é no lado profissional, e ali vamos poder trazer com mais bagagem e com mais qualidade e para podermos nos inserir que do mercado. É isso que o Brado acabou de afirmar. O mercado reggae em Angola não existe.
Apesar de que as pessoas sempre terem gostado da música reggae.
Exato. Como mencionou os artistas, alguns artistas que não estão ligados ao movimento, mas também fazem reggae. Eles fazem reggae como sendo uma música internacionalmente reconhecida e tem um público internacionalmente aceito. Talvez também eles, alguns deles, focam-se um pouco trazer a tendência reggae, ou também tem aquele lado naia por dentro que tentam vir por, mas como eles vivem sobre a emergência de mercado, então tem as suas linhas, os seus padrões e não tem aquela como identidade. Já os fazedores, o que é os Brada, o movimento que é ligado ao reggae, eu creio é o que estamos numa fase muito boa, que muito boa, como já temos bons produtos, bons trabalhos de reggae no nosso, que é musicólogo, nos nossos artistas. Só para falar do Brada Feed Mito, que se encontra na Inglaterra. Temos o Brada Ray Joseph Kamuato, temos o Brada Ras Kamana, o Adada Prince também, que é da Kitchen Production, não é? E agora surge o Sala Visionário com a Lenda Sem Fim Kunga, que é também a produtora que vai também dar um contributo para a emancipação do reggae em Angola.
Vai existindo uma produção musical reggae?
Já existe, exatamente. Já existe. Dentro em breve vamos apresentar aqui a público para dar seguimento àquilo que é a objetividade do reggae em Angola.
Raz Sala Visionário garante que o CD está a ser gravado totalmente de forma acústica, no formato original do estilo musical reggae.
Estamos a fazer a música acústica mesmo. O álbum, este o single que temos agora a circular, teve a produção cá, as bases bem idealizadas cá, e foi-se finalizar na África, que é do Sul, porque é o palco onde tenho relações culturais já há um bom tempo atrás, e tenho Bradas que já vemos a trabalhar há um bom tempo atrás. Então nos unimos com alguns Bradas africanos e que fizemos o single. E cá estamos a recolher também alguns Bradas que vão fazer a questão, que vão fazer a execução que é da outra parte, e depois chegarmos ao consenso que é final com os outros Bradas, para fecharmos o que é o trabalho e apresentarmos um trabalho com bastante qualidade.
Por agora, o vídeo da canção Unidos na Diversidade está a ser divulgado em alguns programas musicais de televisão. Para breve, outras duas canções serão dadas a conhecer ao público.
Nesse momento, temos o vídeo que é da música Unidos na Diversidade, já está disponível na YouTube, e temos mais duas outras gravações que vão ser, ou que já estão sendo elaboradas para executarmos dentro em breve, para reforçar o plantel promocional e depois vermos como é que ela vai andando mediante a receptividade do público, da sociedade.
Bem, acho que não será apenas só um álbum, só um disco em si. O que é que pretende atingir com este, o princípio de Uma Lenda Sem Fim?
O princípio de Uma Lenda Sem Fim, como a temática do próprio álbum diz, o objetivo deste é alavancar a música reggae a nível nacional e também fazer com que consigamos levar a mensagem de libertação, a mensagem de justiça, a mensagem de paz, a mensagem de união. Vamos trabalhar também na parte visual, que é os videoclipes, para fortalecer o lado imagem, conhecer o artista como personagem interpretativa das mesmas músicas e não só.
O princípio de Uma Lenda Sem Fim terá divulgação de Angola para a África e para o mundo. Afinal, com as tecnologias de informação e comunicação, tudo fica mais fácil, assegura o artista visionário.
A divulgação, a distribuição atualmente já é mais aberta, aqui atendendo
com as tecnologias
redes,
de informação.
Exatamente, atendendo as tecnologias de informação em redes sociais, já é mais aberta. Se fazermos um trabalho interno completo, que chega e consiga dar um feedback mais além, o circuito palopiano recebe. E o circuito africano também recebe, porque é só para salientar que este álbum também traz um pouco de língua estrangeira para poder se situar os outros manos que estão em outras alas.
Não canta somente em português?
Não é somente em português. Temos também a língua nacional, temos o inglês e o português. São essas línguas que estão a vigorar. Mas, a princípio, o português é que mais vai, que é a maioria dos falantes, não é? Que é do circuito, então o português é que mais vai predominar para fazer chegar a mensagem.
Apesar do esforço pessoal para apresentar o CD, os vídeos, a produção artística, Raz Sala Visionário gostaria de contar com a comunicação social angolana. Ao que parece, segundo o artista, está adormecida, respondendo apenas a interesses políticos, partidários ou de quem tem dinheiro e pode manipulá-la.
A nossa comunicação social é adormecida. Não existe dinâmica informativa na comunicação social. Eu sinto bastante, não é? O trabalho do jornalismo em Angola. Não sei qual é o tipo de jornalismo que se faz. É um jornalismo, talvez por conveniência.
Política partidária?
Jornalismo é adormecido. Não sei, creio eu, não só.
Não, como falou em conveniência, queria saber se é conveniência política ou partidária.
Existem conveniências que políticas, partidárias, empresariais. E de circuitos de uma dúzia que já pensam que mandam, controlam o mercado sem saber que é um mercado livre e vazio, aberto, que carece de maturidade artística, que carece de orientação artística. Então vivemos num mercado onde salva-se quem puder.
Se a comunicação social cumpre mal o seu papel do governo angolano ou instituições culturais, Ministério da Cultura, nem se fala no apoio aos artistas na facilidade de gravação ou divulgação das suas obras.
Esse link não existe. Esse link não existe, porque se existisse, creio eu que o governo sairia a ganhar com isto, porque é sabido que o objetivo é construir uma sociedade sã e digna, de bons princípios. E o movimento, e cada rasta é embaixador da paz e tem essa que é a minha missão, onde quer que esteja, onde quer que vá.
RAS, Sala Visionário, e a permanente continuação na divulgação do single O Princípio de uma Lenda Sem Fim. Sem uma data para o lançamento do CD, Visionário cria motivos de interesse para despertar nas pessoas o sentido do cultivo da paz, do amor e da reconciliação entre os homens. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Então vamos escutar Kambandiami. Uaiô!
Abandere me kubulu mbele, kubu sota ila biori kama, kyoso kikikundu mbu, imu saka kato itele. Wayo, mama, 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 wenye waye, wenye se waya ye, wenye waye, wakishisa ni uweye. Wayo, mama, mama, mama. Wandela mshana na yako, usote lo dikama. Sakela kwe. Ebe ke chine ki kabaria, ebe kabaria di beria, ebe kabaria.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 29 de maio de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo na nossa companhia. Estamos em onda média nos 1500, onda curta 13.630 e 17.655. Podem também seguir-nos na internet, voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América em Moçambique. Estamos no norte, mais para o norte, em Nampula, com a Rádio Encontro. E estamos em Quelimane com a nova Rádio Paz. Ainda em FM em Bissau com a Rádio Pidgiquiti. Na apresentação está a Ana Guedes, após as notícias do mundo, a minha conversa com a doutora Nídia sobre saúde. E a seguir, vamos ter aqui o Correio do Ouvinte com a Daniela Steschi, que vai conversar com o André Luís Falso, um amigo angolano. Para já, as notícias do mundo.
E novamente com as notícias do mundo, Amâncio Miguel. A imprensa estatal do Irão disse neste domingo que os iranianos não serão capazes de fazer a sua peregrinação Hajj deste ano porque o país não chegou a um acordo com a Arábia Saudita. Segundo a agência de notícias IRNA, o ministro da Cultura e Orientação Islâmica Ali Janat disse que a decisão foi tomada após o comportamento de Riad com uma delegação iraniana que tinha viajado à Arábia Saudita para negociar os termos para o Hajj deste ano. Esperamos pela resposta dos sauditas até hoje, mas dado o seu comportamento nas suas rondas de negociações com uma delegação iraniana e as suas obstruções que criaram, peregrinos iranianos não podem realizar os rituais deste ano, disse Janat, acrescentando que um anúncio formal seria emitido segunda-feira, amanhã, dia 30. Riad disse que as exigências iranianas são inaceitáveis. O Irão exigiu o direito de organizar algum tipo de manifestações e de ter privilégios fora do curso normal da organização, o que iria provocar o caos durante o Hajj, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Adel Al-Jubeir, que sublinhou que isso é inaceitável. A imprensa saudita disse antes que uma delegação iraniana saíra do encontro sem um acordo final em relação ao assunto. A peregrinação Hajj é um pilar do Islão que os muçulmanos devotos devem fazer uma vez na vida, se forem capazes. Recorde-se que os laços entre o Irão e a Arábia Saudita têm sido tensas desde a morte de mais de 400 iranianos na peregrinação do ano passado. Por outro lado, a Arábia Saudita rompeu as relações diplomáticas com o Irão depois de manifestantes iranianos invadirem a embaixada saudita em Teherão, após Riad ter executado um clérigo xiita. Familiares do taxista paquistanês morto num ataque de drones americanos na semana passada meteram uma queixa formal à polícia contra funcionários americanos cujos nomes não são indicados. O alvo dos ataques americanos era o líder dos talibãs afegãos, Mullah Mansour. O motorista Mohamed Azam transportava Mansour quando mísseis lançados por um drone atingiram seu carro na província do Baluchistão, no sudoeste do Paquistão. Ambos perderam a vida. A polícia do distrito remoto de Noshk, onde o ataque de mísseis teve lugar a 21 de maio, confirmou hoje, dia 29, que os familiares de Azam iniciaram um processo contra funcionários norte-americanos não identificados. O advogado Tahir Hussein disse à Voz da América que a família de Azam irá provavelmente pedir um julgamento à revelia se as autoridades americanas não responderem. Poderão também exigir compensação monetária, disse Hussein. O presidente Barack Obama, recorde-se, e outros membros do seu governo confirmaram rapidamente a morte de Mansour no ataque por drones. As autoridades paquistanesas, entretanto, não comentaram a queixa dos familiares do motorista. Segundo as leis locais, a polícia tem a obrigação de investigar plenamente um incidente antes de iniciar um processo judicial. 9 em cada 10 dos principais economistas da Grã-Bretanha que atuam no Distrito Financeiro de Londres, na academia e em pequenas empresas, acreditam que a economia será prejudicada caso o Reino Unido deixe a União Europeia, mostra uma pesquisa divulgada este domingo. A pesquisa, segundo o jornal Observa, seria a maior do seu género e entrevistou mais de 600 economistas. É um combustível para o primeiro-ministro David Cameron, que lidera a campanha para o Reino Unido permanecer no bloco de 28 membros do referendo marcado para 23 de junho, apesar da oposição de alguns membros do seu partido.
O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 29 de maio de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que estamos na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então à saúde. Vamos conversar com a doutora Nídia Romano. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui falamos semanalmente com a doutora Nídia Romano sobre um tema de saúde. E falamos na última semana sobre a eutanásia, o que era a eutanásia em termos médicos e em termos um pouco sociais e em termos humanitários. Mas vamos falar hoje, talvez, porque a eutanásia, antes disso, deixa cá perguntar à doutora Nídia como é que ela vai... Já ia aqui toda embalada.
Olá, Ana, eu já ia reclamar. Ia dizer, olá, Ana, eu estou bem. E queria desejar aos meus...
ouvintes.
Os meus ouvintes um sorriso mais saudável do mundo, mas tu corres para a frente.
Eu já ia aí toda embalada. Mas pronto, o tema até não é muito para rir. Mas de qualquer forma, doutora Nídia, voltando então onde eu estava, nós falámos sobre a questão da eutanásia ou... Um sinónimo que se costuma dar é suicídio assistido. Ora, suicídio assistido não é a mesma coisa que suicídio ou é a mesma coisa que suicídio quando a gente diz a pessoa suicidou-se?
Bom, eu não vou levar para as pessoas uma contrariedade, se calhar uma discussão, porque este tipo de temas, as pessoas que estão a ouvir, se estão sozinhas... Epá, não é muito salutar. Se estão acompanhadas, é muito salutar. Por exemplo, eu vou falar o que é o suicídio. É um ato intencional de matar a si mesmo, não é? Causado frequentemente por transtornos mentais que pode incluir depressão, esquizofrenia, alcoolismo e... abuso de drogas, dificuldade financeira em casa, dificuldade social, etc., integração. Agora, o que eu queria dizer é que mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio e a cada ano tornam-se este tema a 10ª causa de morte. Então, estás a imaginar... que o ato intencional de se matar a si próprio começa a ter um vulto, não é?
Uhum.
E o que é que nós dizemos? É toda essa sociedade escangalhada. Bom, trata-se de uma das principais causas de morte entre adolescentes, adultos com menos de 35 anos de idade. Entretanto, há uma estimativa de 10 a 20 milhões de tentativas de suicídio não fatais a cada ano em todo o mundo. Realmente, quando eu fiz cirurgia, eu olhava para uma sala enorme e via que havia uma diferença.
Uhum.
Uns deglutiam, outros, e depois a gente foi ver que usavam soda cáustica, outros já não comiam, outros comiam por tubo, etc. Já estavam magritos, porque o suicídio assim... é mesmo a matar, né?
Uhum.
Agora, a interpretação acerca do suicídio tem sido vista pela ampla vida cultural, né? Em existências, por exemplo, da religião, a filosofia, a psicologia, honra o sentido da vida. São essas ciências que honram o sentido da vida.
Portanto,
suicídio
nós
é grande.
Nós estamos a falar
é filosófica.
Doutora Nídia, estamos a falar à parte da questão filosófica de argumentos
que vão desde os religiosos aos éticos e até mesmo políticos e sociais.
Exatamente. Porque há grandes, por exemplo, há a questão filosófica no nosso tempo. Decidir se a vida merece ou não ser vivida é responder a uma pergunta fundamental da filosofia. Não é?
Claro.
As religiões abrâmicas consideram o suicídio uma ofensa contra Deus devido à crença religiosa na santidade da vida no Ocidente, foi muitas vezes considerado como um crime grave. A pessoa suicidava-se e era criminoso. Levantava-se um auto como um crime grave, fazia-se pesquisa e tudo. Por outro lado, durante a era dos samurais, portanto, no Japão, já ouviste falar sobre o harakiri, né?
Que exatamente, ainda hoje é usado. Portanto, é
usada.
Para vingar a honra.
É para vingar a honra, sendo como forma de expiação de fracasso ou como uma forma de protesto. Agora está virado. E no século XX, o suicídio sob forma de autoimulação tem sido usado como uma fonte para protestar, enquanto que na forma do kamikaze e do atentado suicídico era como táticas militares, sei lá, autorreais ou pouco reais. Portanto, isso é mais ou menos um resumo do suicídio. Se as pessoas ficarem atentas, não sei se falei com palavras muito... Eu acho que falei com palavras muito exatas, não é?
Doutora Nídia, porque uma das coisas que se faz muitas vezes as perguntas em relação à eutanásia é: a eutanásia é um homicídio qualificado e, como tal, punido pela lei? Ou é um suicídio assistido e, neste caso, é a pessoa que decide matar-se e pede assistência de alguém, muitas vezes do médico, do enfermeiro? Há aqui muitos tabus em relação a este tema, não é?
Muitos. Esse tema é um pouco longo. Podemos fazê-lo em duas sessões, não sei. Porque a eutanásia é derivada do grego, em que eu significa bom, bom e tamos, significa morte, né? Ou seja, a boa morte, a morte calma, a morte doce e tranquila, né? É a prática pela qual se abrevia a vida em enferma, incurável, de maneira controlada e assistida por um especialista. Era exatamente aquilo que estava a dizer, né? É uma prática que tu não podes ter um especialista, tem formalismos, etc. Existem grupos muito grandes de eutanásia. Por exemplo, ela está dividida em dois grupos. A eutanásia ativa e a eutanásia passiva. A eutanásia ativa conta com o traçado de ações que tem por objetivo pôr termo à vida na medida em que, por exemplo, planeada e negociada entre o doente e o profissional que vai levar o termo à vida.
E normalmente isso acontece, doutora Nídia, por exemplo, quando as pessoas têm males incuráveis ou têm situações em que a dor é extrema e as pessoas pedem assistência para abreviar a sua vida ou para antecipar a sua morte, não é?
Exatamente, porque a morte não é aquilo que as pessoas pensam, dá-se um tiro, pum, e morreu. Não é nada disso, isso é nos filmes, não é? Então, a eutanásia passiva, por sua vez, não provoca deliberadamente a morte. No entanto, com o passar do tempo, conjuntamente com a interrupção de todas e quaisquer entidades médicas, todas e quaisquer cuidados médicos, farmacológicos e outros, o doente acaba por falecer. Por exemplo, uma pessoa está doente, tem um tem uma doença e os medicamentos não estão lá e a pessoa acaba por falecer, né? Assistência, né? E são cessadas todas as, e quaisquer ações que tenham por fim prolongar a vida, né? Não há isso em ato que provoca a morte, tal como a eutanásia ativa. Mas também há, não há nenhum que impeça como distanásia, né? Eutanásia, não há de vir alguém dizer, olha, eu vou fazer uma distanásia nessa pessoa. É relevante distinguir eutanásia de singular assistido, na medida que, por exemplo, que na primeira ou numa terceira pessoa que executa, uhum, e no segundo é próprio doente que provoca a sua morte, ainda que para isso disponha da ajuda de terceiros.
Daí eu vem a distinção, daí a distinção entre eutanásia e suicídio assistido. Uma pequena,
exatamente,
uma pequena diferença.
Eu já provei que os doentes tiram a máscara, destruem tudo, temos que voltar a amarrar e nessa coisa às vezes fazem uma paragem.
Uhum. Doutora Nídia, então, nós temos que fazer aqui o nosso encerramento por esta edição, mas o que eu acho interessante, doutora Nídia, desde tempos imemoriais que a eutanásia ou suicídio assistido é uma questão que é extremamente controversa e que devido à sociedade, devido à própria classe média, médica, portanto, é um tema que não será resolvido porque se olha para ele de maneiras diferentes, não só étnicas, como éticas, como médicas, como sociais. Mas,
e doutor... como religiosas.
E como religiosas.
Realmente, Ana, então, por isso mesmo que não vamos entrar nos argumentos a favor da eutanásia, não a favor da eutanásia hoje. Mas temos que entrar porque as pessoas se veem agredidas na sua posição familiar quando nós dissemos pela lei, não.
Uhum. E, doutora Nídia, vamos discutir outros temas relacionados com este assunto numa próxima oportunidade. Vamos despedir-nos do nosso auditório com um abraço de saúde. Então, até para a semana, doutora Nídia. Estamos juntas.
Até para a semana. Com aquele meu beijinho, beijinho.
Depois da saúde, espaço para falarmos com um dos nossos amigos ouvintes, que é um daqueles que nos acompanham numa base regular. A conversa é hoje com o André Luís Falso. Angola presente.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano André Luís Falso. Ele está lá no Uambo. Olá, André, tudo bem?
Olá, Daniela, como vai?
Muito bem, obrigada. Olha, eu pergunto aqui para os nossos ouvintes, amigos e seguidores, quando é que eles começaram a acompanhar a Voz da América? Eu quero saber você. Você é jovem, 26 anos. Você acompanha a gente pela internet ou pelo rádio?
Pela rádio, não. Só tenho acompanhado algumas notícias pelo Facebook e pelo Clube Capa também, que tem notado, mas não em tempo real.
E você está no WhatsApp também, né?
Sim, também no WhatsApp.
Então recebe as notícias da Voa pelo WhatsApp. Interessante, eu sempre gosto de ouvir aqui dos nossos amigos, seguidores. E André, você me falou que você, né, é estudante de arquitetura e urbanismo, está no terceiro ano. E me conta um pouquinho aí dessa sua experiência aí no Uambo. Você é natural do Malanje, né, e está estudando aí no Uambo. O que você está achando?
A princípio, o Uambo é uma boa terra para se estudar. Atualmente é conhecida como a cidade acadêmica, né? E a cidade acadêmica é uma província onde a maior parte dos angolanos migram para aqui. Hoje, por exemplo, a maior parte dos meus colegas são de Cabinda. Cabinda, por exemplo, é uma cidade que fica muito distante do Uambo. Então, vir para aqui já é um sinal de que, pelo menos, é uma província que tem algo de bom. É uma província calma, o nível de bandidagem é muito reduzido, tem um clima satisfatório, mesmo que há muitas opções também. Outra coisa, há muitas opções, há vários cursos, desde engenharia, medicina, cursos da educação e muito por aí.
E você estava me falando, né, antes de nós começarmos a gravar a entrevista, que você tem até oportunidade já de fazer projetos, né, mesmo sendo ainda aluno, né, você recebe oportunidades. Isso é muito interessante, André. Muitos estudantes, né, às vezes tem que esperar se formar, tem que esperar entrar no mercado de trabalho, né, ser contratado para daí começar a ter um pouquinho de experiência. Você já está tendo essa experiência enquanto na universidade. Isso é mesmo muito, muito interessante, né? E excelente para o profissional, né?
Por acaso é. E isso não é uma oportunidade que, se calhar, digo que que acontece apenas aqui no AMO, tá vendo? Isso é uma coisa que, em geral, acontece a nível do nosso país. Só não faz quem, às vezes, não tem aquela vontade. Tá
vendo? Uhum.
Hoje, ainda muitos estudantes que estão no terceiro, quarto, às vezes não sabem trabalhar com os programas, AutoCAD e os outros para fazer perspectiva. Mas nós aqui temos... quem até nem está na universidade, mas já tem acesso a essas coisas. Né? Enquanto estudante, eu, por exemplo, que vivo no AMBO e dependo dos meus pais que vivem em Malães, para mim é muito bom, porque pelo menos deixo de tirar algum peso. Quando tenho que pagar renda, por exemplo, nesse caso, não preciso, já os meus pais não pagam, são os projetos que pagam. Né?
Ah, eu tenho certeza que seus pais adoram isso.
Por acaso é. E tem ajudado bastante. Dá para sobreviver com isso. É. Ajuda muita coisa.
Agora, eu estou curiosa aqui. Você é natural do Malange e foi para o AMBO. Há alguma diferença no sentido de como as pessoas tratam você na província do Malange, como elas tratam você no AMBO, ou é tudo igual?
Igual não é. A diferença que pude encontrar aqui no AMBO, podia começar por dizer, é claro que todo sítio tem suas vantagens e também tem suas desvantagens. Né? A grande vantagem que tem aqui, penso que está no nível de pensamento das pessoas. O AMBO, como disse há pouco tempo, o AMBO é a região sul e Malange é a região norte. E penso que o pessoal da região sul tem um pensamento muito mais desenvolvido. Mas agora, em contrapartida, são um bocado tribalistas. Ou seja, o pessoal do norte não é muito bem recebido. Também não quer dizer que não é recebido, né? Mas ainda é preferência que tu vais pedir um emprego, ainda tem aquela de olhar na naturalidade, entendeu? Mas agora, por outra coisa, penso que há mais oportunidades aqui no AMBO em relação a Malan. Há mais oportunidades aqui, penso que as pessoas aqui valorizam-se mais. Tipo, um emprego que, por exemplo, em Malan, eu podia ganhar $500, aqui no AMBO podia ganhar mais ou menos 800, ou mesmo 1000. Então é uma diferença muito grande. Né? Mas eu, pelo menos no meu caso, penso que quando eu terminar, vou-me embora para a minha terra. Não, prefiro não ficar aqui hoje.
Tá bom. Obrigada por compartilhar aí a sua história e a sua experiência. André Luiz Falso, foi um prazer falar com você. Espero que você continue nos acompanhar aí pelo WhatsApp, Facebook.
Obrigadão e boa continuação do bom trabalho.
Andrés Luiz Falso, nossa amiga angolana, a conversa com a Daniela Seteska aqui aos microfones da Voz da América. E a voz agora que vamos escutar a seguir é por sugestão do amigo André Luiz Falso, Andrea Bocelli, cantor em visual italiano da Toscana, quem chamam de o quarto tenor. Bocelli, que tem uma fundação que tem como missão dar poder a povos e comunidades através da educação e que se chama Wheat Trigo, que ele descreve como o emblema da natureza a despertar esperança no futuro. Vamos ficar então com André Bocelli, que vai cantar aqui com Sarah Brighton, britânica, atriz e cantora. A time to say goodbye.
E ora veramente credo che non mi resti altro da dire se non time to say goodbye. Thank you.
solo sogno l'orizzonte e mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu, con me su le finestre mostrar tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada.
Sogno all'orizzonte e manca le parole. E io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me.
Isso mesmo, Time to Say Goodbye, tempo para nos despedirmos. Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 29 de maio de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui estivermos de novo em antena para mais notícias do mundo, da África e, acima de tudo, da África lusófona. Amigos ouvintes, de todos se despede Ana Guedes com um abraço. Até amanhã.